Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas explorações de ideias. Hoje a nossa missão é desconstruir completamente a forma como a gente pensa sobre o ensino e a aprendizagem.
Com certeza é um tema gigante.
Gigante e necessário, né? A gente vai entrar nos bastidores de como as teorias sobre a educação são construídas, debatidas nas academias e, no fim das contas, vendidas para a sociedade inteira como a solução definitiva para os nossos problemas. E para fazer isso, nós temos em mãos uma fonte incrivelmente rica, a dissertação de mestrado de Marcos José Gomes Cristóvão.
Que foi apresentada na PUC-Rio, lá em 2009.
Exato, em 2009. E esse trabalho analisa a perspectiva fascinante de um filósofo brasileiro chamado Tarso Mazzotti. O grande estalo de hoje, aquele momento em que a mente se expande, é perceber que a pedagogia não é apenas um conjunto prático de regras de sala de aula. Na verdade, ela é uma ciência puramente estruturada em argumentação retórica e, surpreendentemente, baseada em metáforas.
Pois é. E é um prazer estar aqui para ajudar a conectar essas teorias filosóficas e educacionais complexas com a realidade prática. Mas, antes da gente avançar um milímetro sequer nessas águas profundas, é fundamental estabelecer uma regra de imparcialidade muito clara para a nossa análise de hoje.
Ah, muito bem lembrado, manda ver.
A fonte que estamos explorando cita vários pensadores clássicos para fundamentar a base do pensamento de Mazzotti. Isso inclui, por exemplo, as visões de Karl Marx e Friedrich Hegel sobre como a ética, a moral e o direito civil surgem de disputas e tensões sociais.
Sim, autores bem densos.
Muito! E fica claro que a nossa discussão de hoje abordará esses pontos de forma estritamente descritiva. O nosso objetivo é apenas entender a base filosófica e estrutural do material, sem endossar, promover ou criticar nenhuma vertente política ou ideológica. Vamos nos concentrar puramente na mecânica abstrata de como essas ideias moldam a educação.
Perfeito. O foco é totalmente a estrutura do pensamento humano. E para começar a montar esse quebra-cabeça, vamos olhar para o que chamamos de Estatuto da Pedagogia. Mazzotti defende uma visão bem ousada logo de cara. Ele diz que a pedagogia deve ser encarada, sem sombra de dúvida, como uma ciência.
E não apenas uma técnica, né?
Isso.
E para explicar como isso funciona, a fonte traz um jargão muito interessante do famoso psicólogo Jean Piaget. Piaget diz que toda prática humana tem dois lados indissociáveis. De um lado, nós temos o aspecto efetivo.
Que é a ação em si.
Exatamente, a ação. Pensemos no ato de ensinar, tipo, um professor tenta uma dinâmica nova, os alunos respondem. E o resultado é um sucesso ou um fracasso prático. Do outro lado, temos o aspecto inferencial, que é justamente a teoria que antecipa, orienta e explica essa ação. A ciência da pedagogia nasce exatamente dessa reflexão metódica sobre a prática.
Exato. Não existe prática isolada da teoria. E é aí que o papel da filosofia da educação entra em cena, mas de uma forma que desafia bastante o nosso senso comum.
Como assim? É que muitas pessoas fora da academia acreditam que a filosofia serve para ditar os valores éticos e morais que devem ser ensinados nas escolas, como se o filósofo sentasse uma poltrona e escrevesse algo do tipo: eis o que é o bem e o mal para as nossas crianças.
Uma visão meio romantizada do filósofo, né?
Totalmente. No entanto, como a fonte aponta ao citar aquelas ideias de Hegel e Marx, as diretrizes éticas, na verdade, emergem da vida prática, das necessidades reais e das disputas da sociedade ao longo do tempo. A filosofia da educação não está ali para criar esses valores do zero e empurrá-los de cima para baixo.
Certo, vamos desempacotar isso. Se a filosofia da educação não serve para ser a grande bússola moral que dita o que é certo ou errado na sala de aula, o que ela faz de fato? Qual é o emprego dela?
Uma ótima pergunta.
Segundo Mazzotti, a sua verdadeira e única tarefa é ser a crítica constante das teorias pedagógicas. O trabalho da filosofia da educação é pegar esses enunciados inferenciais, que são essas teorias criadas pelos cientistas da educação, e analisá-las profundamente. É o ditar as lógicas, as contradições e as estruturas por trás do que está sendo proposto.
O que é fascinante aqui é como essa crítica acontece na prática. A fonte introduz um conceito acadêmico fundamental, chamado virada retórica, apoiando-se em pensadores como Perelman, Tolmin e Mayer. Para entender o peso disso, nós precisamos olhar para o passado.
Ah, o proposicionalismo, certo?
Isso mesmo. Durante séculos, a ciência e a filosofia viveram sobre a ilusão do proposicionalismo. Essa é aquela crença antiga de que é possível encontrar respostas definitivas, inquestionáveis, leis universais baseadas em verdades absolutas que independem de quem as observa.
A busca pela verdade nua e crua.
Exato. E a virada retórica marca justamente o abandono dessa ilusão. Aceita-se que todo conhecimento científico, incluindo o pedagógico, é construído a partir de uma negociação constante de significados com o auditório.
Espera, isso é muito poderoso. Quer dizer que paramos de tentar ler a mente do universo em busca da verdade absoluta e começamos a perceber que a ciência é, no fundo, o ato de convencer os nossos pares?
Precisamente. É um diálogo permeado pela retórica, onde não basta apenas um pesquisador declarar uma verdade depois de um experimento. É preciso persuadir um grupo social ou a comunidade científica de que aquela interpretação da realidade é a mais adequada, a mais útil ou a mais rigorosa para aquele momento histórico.
E como se faz essa persuasão? Especialmente quando a gente está lidando com algo tão invisível e abstrato quanto o processo de educação e aprendizado na mente de um aluno.
É o grande desafio.
Pois é. E é aqui que chegamos ao conceito central e mais brilhante da teoria de Mazzotti. As teorias pedagógicas organizam-se em torno de metáforas. Eu fico impressionado em pensar nisso. O processo de aprendizado ocorre dentro do cérebro, é silencioso. Ninguém vê uma ideia se conectando com outra.
Fica tudo no escuro, digamos assim.
Exato. Então, para podermos compreender e debater sobre isso, nós precisamos comparar com algo que a gente já conhece no mundo físico. A fonte explica que usamos um foro, que é a imagem conhecida e concreta, para explicar um tema, que é o conceito novo e abstrato.
O foro ilumina o tema.
Isso. E essas metáforas não servem apenas para enfeitar texto acadêmico. Elas têm funções cognitivas vitais para nos ajudar a entender, funções expressivas para mobilizar os nossos valores e funções pragmáticas, porque elas literalmente orientam a ação física do professor no dia a dia.
A metáfora condensa em si mesmo um ecossistema inteiro de pressupostos. Ela é o motor principal que permite que a mente organize o desconhecido. Mas isso é crucial. A metáfora também limita imediatamente o que pode ser visto.
Ela cria uma moldura, né?
Uma moldura bem rígida. O conhecimento que nós podemos ter sobre o processo educativo fica totalmente condicionado pelas possibilidades e limites de comparação que essa imagem inicial nos permite fazer. Se a gente usa uma metáfora industrial, a escola vira uma fábrica.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A fonte traz um exemplo histórico inesquecível para ilustrar isso. A teoria de Comênios, que foi um dos grandes pioneiros da educação moderna lá no século XVII.
A famosa didatografia.
Sim, ele usou essa metáfora que chamou de didaticografia. Basicamente, Comênios olhou para a grande tecnologia da sua época, a prensa tipográfica inventada por Gutenberg, e comparou a educação com ela. Nessa visão, o aluno é literalmente a folha de papel em branco, passiva e vazia.
E o professor é a tinta.
Exatamente. E os livros didáticos são os tipos, aquelas peças de metal com as letras prontas.
Se analisarmos essa metáfora da didaticografia mais a fundo, percebemos o porquê dela ser tão incrivelmente poderosa e, para o bem ou para o mal, tão duradoura. Ela não apenas explicou um método de ensino da época, mas definiu o escopo e os objetivos da educação moderna que persistem até hoje.
É assustador pensar o quanto isso durou.
Muito. Pensemos em como uma prensa funciona. Ela produz cópias idênticas em larga escala e em alta velocidade. Portanto, baseada nessa imagem, a educação deveria buscar um ensino perfeitamente uniforme para o maior número de pessoas possível. O foco passa a ser o acúmulo contínuo e ordenado de conhecimento, assim como se imprime uma página linha por linha, de cima para baixo.
E é engraçado, porque se pensarmos bem, as nossas escolas ainda funcionam assim. Os alunos enfileirados, recebendo a mesma informação no mesmo ritmo.
Totalmente alinhado com a prensa.
Parece que mesmo séculos depois, A nossa educação moderna continua tratando os estudantes como arquivos de PDF em branco esperando um download do professor, o que prova como essa metáfora da prensa tipográfica grudou na nossa cultura. E de forma reveladora nessa metáfora de Comênios, a folha de papel não deve se mover.
Senão a impressão borra.
Pelos próprios interesses. Ele deve ficar paradinho, apenas recebendo a impressão limpa e autorizada do livro didático oficial.
É impressionante como uma simples comparação tecnológica acaba ditando toda a estrutura arquitetônica de uma sala de aula e o comportamento esperado de milhões de pessoas. Mas a dissertação também traz um contraponto brilhante e moderno com o filósofo americano John Dewey, já no século XX.
O Dewey muda a figura de linguagem, né?
Muda. Dewey não usou uma metáfora, ele usou uma metonímia. A diferença parece apenas um detalhe gramatical sutil, mas ela muda tudo. Em vez de comparar coisas de espécies totalmente diferentes, como uma criança humana e um pedaço de papel inanimado, a metonímia compara práticas do mesmo gênero.
Práticas humanas com práticas humanas.
Isso. Dewey propôs que a prática do estudante na escola deveria ser idêntica à prática investigativa de um cientista em um laboratório.
Ou seja, em vez de comparar o aluno com um objeto passivo, ele comparou a ação de aprender com a ação de pesquisar.
Precisamente. E a análise retórica de Mazzotti revela como essa pequena mudança na figura de linguagem desmorona completamente aquele modelo antigo e cria uma doutrina pedagógica inteiramente nova.
O aluno ganha vida, né?
Na metonímia de Dewey, não há transferência passiva da tinta para o papel, há uma associação de procedimentos ativos. O aluno deixa de ser um receptor imóvel para se tornar um investigador cheio de iniciativa. O percurso da educação deixa de ser um caminho rígido, pré-determinado e em linha reta, como na impressão de um livro.
E vira o quê?
Passa a ser tão aberto, sinuoso e cheio de incertezas e testes práticos quanto a própria exploração científica.
Isso faz todo sentido se a gente pensar nessas metodologias modernas, como o ensino baseado em projetos, ou aqueles bootcamps de tecnologia que vemos por aí. Neles, o aluno tem que resolver um problema real, quebrando a cabeça como um pesquisador e não apenas copiando o que está no quadro.
A linguagem modela a realidade.
Sim. A forma como escolhemos falar sobre educação altera fisicamente como ela acontece no mundo real. E isso nos leva diretamente à questão de como o nosso próprio cérebro processa tudo isso para criar essas teorias em primeiro lugar.
A parte cognitiva.
Exato. A fonte resgata as ideias de um lógico chamado C.S. Pyers, que foram trazidas por Mazzotti sobre o raciocínio humano universal. Acontece que todos nós, desde o cientista mais brilhante ganhador do Nobel, até qualquer pessoa comum no dia a dia, pensamos usando as mesmas regras básicas de cognição.
O mecanismo é o mesmo.
É o mesmo. O primeiro passo da mente diante de qualquer coisa nova é o que eles chamam de abdução. A abdução é aquele nosso primeiro chute lógico. Vemos um resultado e tentamos adivinhar a causa, usando as metáforas que já temos disponíveis no nosso repertório.
Exatamente. O processo é abdução, seguida de dedução e depois indução. O cérebro faz um salto imaginativo para tentar dar sentido ao caos.
É como quando a internet cai de repente na nossa casa. O nosso primeiro chute lógico, a abdução, é olhar para o roteador e imaginar que ele travou ou que a operadora está com problemas na região.
A gente preenche a lacuna.
Nós usamos o repertório que já temos para preencher o vazio da ignorância, antes mesmo de termos qualquer prova real.
E isso serve para desmistificar a figura do cientista ou do filósofo genial. A única diferença real entre o pensamento do senso comum, lidando com a internet quebrada, e o pensamento científico tentando entender a física quântica, não reside no mecanismo biológico ou cognitivo.
É a mesma abdução.
É. A diferença está puramente no grau de rigor. É o conjunto de procedimentos formais que um grupo específico concorda em usar para corrigir falácias, evitar fraudes e testar exaustivamente essas abduções iniciais.
E a fonte menciona os princípios do Da Costa para isso, né?
Sim, a fonte cita os chamados princípios pragmáticos da razão, formulados por Newton Da Costa. Eles mostram que a lógica não é uma entidade mágica ou absoluta pairando no ar. Ela é um conjunto de regras estabelecidas pela razão em vigor dentro de um contexto específico.
Faz sentido.
A ciência exige testes rigorosos e verificações sistemáticas para transformar aquele seu chute lógico inicial sobre o roteador em um conhecimento de fato confiável.
Mas aí surge um problema enorme na minha visão. Uma vez que os cientistas ou educadores usam as suas abduções, testam com rigor e criam essas teorias elaboradas, cheias de metáforas persuasivas, como nós, como sociedade, decidimos qual delas é a verdadeira?
Essa é a pergunta de $1 milhão.
Pois é. A dissertação nos apresenta um embate intelectual fenomenal que ilustra isso perfeitamente. É um choque entre dois pesos pesados da filosofia. O alemão, Jürgen Habermas, e o brasileiro, Tarso Mazzaiotti. Ambos concordam com um ponto inicial. A validação de uma teoria só acontece por meio da argumentação, do debate livre sem coerção autoritária. Ninguém pode impor a verdade pela força.
Um pressuposto democrático.
Mas o objetivo final desse debate é visto de formas radicalmente opostas pelos dois.
Se conectarmos isso a um panorama maior, essa diferença não é apenas uma briga acadêmica de nicho. Ela revela duas formas fundamentais de enxergar o que é a própria realidade. Para o Habermas, o discurso racional é uma ferramenta de exploração objetiva. Ele acredita piamente que o debate serve para descobrir uma verdade que já é pré-existente, sólida, independente no mundo real.
Como se a verdade estivesse ali só esperando a gente cavar.
É como se a verdade fosse um tesouro enterrado. O consenso racional alcançado numa situação ideal e justa de fala, onde todos têm os mesmos dados, é a prova de que finalmente esbarramos nessa verdade objetiva.
E a visão do Mazzotti?
O texto menciona que ele tem uma visão deflacionada e quase sofística da verdade. Vamos traduzir isso para o pessoal. Como essa visão difere dessa caça ao tesouro do Habermas?
Essa visão deflacionada tira o peso mágico da palavra verdade. Para Mazzotti e para muitos teóricos da retórica, a realidade bruta só nos é acessível através da linguagem. A linguagem é o limite intransponível do nosso mundo.
Não tem como sair da linguagem para olhar a realidade de fora.
De jeito nenhum. Portanto, a argumentação não serve para descobrir uma verdade oculta no universo, como quem encontra um baú de ouro. A argumentação serve para determinar e negociar o que será aceito coletivamente como verdadeiro por aquele grupo social em um determinado momento. Pense em um tribunal com júri.
Ok, vamos lá.
O júri não tem uma máquina do tempo para ver o que realmente aconteceu no dia do crime. Eles dependem dos advogados e das provas apresentadas para construir uma narrativa. O veredito do júri é a verdade estabelecida para a sociedade, e ela foi alcançada pela persuasão e pela coerência, não pela observação direta do passado.
Nossa, isso esclarece muito.
Para Mazzotti, a ciência e a pedagogia operam de forma semelhante. É a persuasão bem fundamentada que estabelece a validade.
Então, o que tudo isso significa? Por que alguém que está no mercado de trabalho, que precisa tomar decisões rápidas, ou que simplesmente quer aprender coisas novas sem se sentir esmagado por um mar de informações conflitantes, deveria se importar com metáforas do século XVII, metonímias e análises retóricas de discursos acadêmicos sobre a verdade?
A resposta está na nossa necessidade diária de defesa intelectual. A análise retórica que Mazzotti propõe não existe para nos dizer de forma arrogante qual teoria pedagógica está certa ou errada em termos puramente científicos. Esse é o papel árduo da metodologia, dos testes e da dialética acadêmica.
Então, para que serve a retórica no dia a dia?
Utilidade vital da análise retórica para qualquer pessoa é revelar exatamente como estamos sendo persuadidos a todo momento. Ela funciona como raio-x que expõe os valores ocultos e os preconceitos que nós estamos aceitando passivamente quando concordamos e balançamos a cabeça para um argumento bem articulado.
É quase uma vacina contra a manipulação.
Exatamente. A fonte destaca um alerta muito incisivo de Mazzotti sobre o uso de slogans na educação.
Ah, os famosos slogans. Aquelas frases de efeito que ficam lindas em panfletos de escolas e palestras corporativas.
Precisamente. Slogans são expressões curtas que soam extremamente positivas e inofensivas, mas são perigosas porque elas despolemizam o debate.
elas anestesiam o pensamento crítico, elas apagam as contradições difíceis, os custos reais e as nuances complexas de um problema.
É como quando ouvimos frases como educação voltada para o futuro ou o aluno no centro de tudo. Ninguém em sã consciência seria contra o futuro ou contra o aluno. Mas o que isso realmente significa na prática?
Ninguém sabe porque a frase não diz.
Pois é. Quais disciplinas serão cortadas para colocar o aluno no centro? Quem define o que é o tal do futuro, o slogan esconde todas essas brigas difíceis. Pensar criticamente hoje exige a capacidade de não se deixar encantar por essas frases bonitas, dissecar esses slogans e arrastar para a luz as metáforas e as agendas que o sustentam.
Isso levanta uma questão importante para nossa relação diária com a informação. É aí que entra um conceito retórico fundamental citado no texto, o endoxon.
Endoxon, palavra diferente.
Sim, vem do grego. Quando nós conseguimos identificar essas metáforas que sustentam os slogans, percebemos que muita coisa que aceitamos como verdade científica e irrefutável é, na verdade, apenas um acordo prévio. O endoxon é basicamente esse conjunto de opiniões, crenças e valores que já possuem credibilidade e aceitação automática dentro de um grupo.
Aquilo que a gente nem questiona mais.
Isso. Muitos discursos só funcionam, só parecem lógicos, porque se apoiam sorrateiramente nesse endoxon, sem nunca provar nada de fato. Isso leva ao que Mazotti chama de erro retórico de petição de princípio.
Como funciona essa petição de princípio na prática?
É quando a conclusão que o autor quer te vender já está escondida na premissa inicial que ninguém teve a coragem de questionar. Se a premissa nunca é desafiada, qualquer conclusão tirada dela parece inquestionável.
Entendi. Se você controla a metáfora e o ponto de partida, você ganha o debate antes mesmo dele começar. É uma manipulação invisível.
Em um mundo onde nós somos bombardeados incessantemente por narrativas concorrentes, promessas de inovação e excesso de opiniões, a capacidade de pausar, identificar a metáfora central de um argumento e reconhecer os acordos prévios que um autor ou palestrante assume com seu auditório é o maior atalho que existe para a clareza mental.
É a nossa blindagem, né?
É a ferramenta definitiva de sobrevivência contra a manipulação. Quando nós escutamos uma promessa maravilhosa sobre um novo método revolucionário, seja uma nova escola para os filhos ou um novo modelo de negócios na empresa, o passo mais crítico é parar e perguntar qual é a metáfora escondida aqui. O que eles estão assumindo como verdade inquestionável para que todo esse argumento faça sentido lógico?
Chegamos então a uma grande e poderosa síntese de tudo o que desempacotamos hoje. Entender teorias, sejam elas pedagógicas de séculos atrás ou as tendências corporativas de hoje, não tem a ver com memorizar fatos isolados ou decorar leis consideradas imutáveis. Trata-se de perceber e aceitar que todo o campo de conhecimento humano é um campo de significados constantemente negociados, testados e persuadidos.
É tudo uma questão de linguagem e negociação.
A forma como pensamos, agimos, ensinamos e aprendemos é intimamente estruturada por metáforas persuasivas. E a melhor notícia de todas, o verdadeiro alívio, é que essas metáforas não são mágicas. Elas podem ser desconstruídas, dissecadas e questionadas sem piedade com as ferramentas corretas da análise retórica. Não somos reféns da velha prensa tipográfica de Comênios e não precisamos ser tratados como folhas de papel em branco. A menos que não consigamos enxergar a própria prensa moldando a sala de aula.
Exato. A clareza traz a liberdade. E baseando-se em todo esse material fascinante que nós cobrimos hoje, eu deixo uma provocação final. Uma que conecta a história da filosofia com o nosso momento mais atual de rápidas transformações tecnológicas.
Manda ver.
Se o nosso sistema educacional e, em grande parte, a nossa forma de organizar a sociedade foi ampla e profundamente moldado por uma metáfora concebida há séculos atrás, essa ideia incrustada da prensa tipográfica, da uniformidade e do acúmulo padronizado, que nova metáfora nós poderíamos inventar hoje? Considerando os nossos novos paradigmas de redes neurais, inteligência artificial e ecossistemas complexos, que imagem inédita poderíamos criar que revolucionaria e redefiniria completamente o que consideraremos como educação para as próximas gerações?
Nossa,
Essa é, sem dúvida, a provocação perfeita para levarmos adiante nas nossas cabeças hoje. Que imagem vai definir a nossa mente amanhã? Fica o convite para que quem está ouvindo comece a questionar ativamente as metáforas secretas que regem o seu próprio dia a dia, seja no trabalho ou nos estudos, dissequem os slogans que parecem verdades absolutas, encontrem um roteador travado por trás das teorias complicadas e continuem expandindo o horizonte do próprio pensamento. Muito obrigado pela companhia nesta jornada de descoberta de hoje. Continuem questionando tudo ao seu redor e até a nossa próxima exploração.